história pra mim?
Mas é claro que eu conto. Qual é o seu nome e de onde você fala?
Eu sou Manuela, de Minas Gerais.
Muito prazer, Manuela. E obrigada pela sua mensagem. Então, o livro que a gente vai ler hoje é A Água e a Águia. Vamos lá? Aconteceu quando ainda não era nenhuma vez. Sobre as altas montanhas, águias rodopiavam donas do mundo. O voo das grandes aves tornava o céu ainda mais infinito, e o bater das asas era o único ponteiro do tempo. No fundo do vale corria um rio, o único rio que molhava as margens do mundo. As águias roçavam o seu leito e as asas, como remos, faziam ondear a água. E era tanto voo que as águas ficavam leves, tão leves que por vezes se erguiam do chão. Era então que o rio disputava o reino dos pássaros. Tudo fluía e se trocava, céu e terra, asa e casa, até que certa vez deixou de chover. Sem aviso, sem explicação, a chuva esqueceu-se de acontecer. As nuvens passavam grávidas, mas nem uma gota se derramava por entre a areia seca. O rio emagreceu, tornou-se um fio, e o voo das águias não mais se espelhou nas águas. Cresceu e multiplicou-se a sede, adoeceram as árvores e os bichos. As águias começaram a morrer, e os corpos, já sem vida, tombavam dos céus, as penas arrancadas e varridas pelo vento. Dava pena ver tanta pena. Por todo lado, as plumas eram folhas secas, desenhando um inesperado outono no ressequido chão. Até que a mais velha das águias decidiu enfrentar aquela desgraça. Eis o que ela fez. Foi ao seu nome e devorou a letra I. De imediato, a palavra águia se converteu em água, e a ave bebeu daquela água. Aos poucos, todas as águias imitaram a mais velha e, avidamente, debicaram a letrinha I que traziam nos seus nomes gravada. E assim, os grandes pássaros venceram a sede. A seca, contudo, prolongou-se, e não se via nuvem no inteiro céu. Esgotados os Is dos seus nomes, as águias voltaram a enfrentar a sede. Foi então que as majestosas aves desceram das alturas para pousar em bando junto às margens. E depois começaram a comer o I do próprio rio. As águias haviam se tornado gulosas de letras. Ingenuamente, acreditavam que as letras as curavam de morrer. Bastava verem a cabeça do I a emergir das águas para se lançarem vorazes sobre o leito. Não sabiam que um rio nasce no R e deságua no O. Entre a nascente e a foz, deve haver uma vogal costurando princípio e fim. Elas não sabiam o alfabeto da vida. E foi tanta a voragem que aos poucos a água foi desaparecendo. A gota se tornou grão e o rio inteiro ficou sem as magritas vogais. E a sede voltou a reinar naquele lugar. As aves pousaram no seu próprio cansaço e mantiveram-se caladas, como se velassem o seu próximo fim. Não havia fio, nem rio, nem pio. Foi então que a mais velha das águias juntou a comunidade e perguntou: "Sabem o que é a letra I?" Uma disse: "É um pau espetado no abecedário." Outra disse: "É um dançarino com um chapéu alto." Cada bico sua sentença, e ninguém escutava ninguém. A ave, que já era avó, pôs um ponto final naquela adivinhação e proferiu o seguinte: que a letra I era uma mulher carregando água à cabeça. O que as águias iriam fazer seria regurgitar essa mulher.
Regurgitar?
Perguntaram as aves em coro. Estamos abarrotadas de is. Vamos devolvê-los ao rio, declarou a mais velha das águias para logo anunciar. Vou subir a montanha. E todas se opuseram.
Não, avó, não faça isso, que lhe faltam as forças.
Mas a ave não escutou nem pedidos nem conselhos. Escalou a escarpa, à força das afiadas garras. Deteve-se no cume e olhou o céu para se recordar de como já invejara o branco voo das nuvens. Olhou o rio, que lá no fundo era triste, uma lembrança do que já fora. Então, de súbito, lançou-se no abismo, como se fosse o seu derradeiro voo. Enquanto se despenhava, emitiu um longo e estridente grito. E eram letrinhas, trêmulas e aflitas, costuradas umas nas outras como miçangas de um mesmo fio. Esses infindáveis is foram tombando sobre o vale e o rio foi se achando, enchendo, inchando. Uma corrente de is turbulenteou as margens e as águas se engravidaram de águas, em tantas e tontas ondas. É por esta razão que ainda hoje as águias exibem o seu amplo voo sobre as montanhas e soltam sobre os vales o seu lancinante piar. Os rios ondeiam radiantes porque sabem que desse estridente canto tombam letrinhas como gotas de chuva. Uns dizem que cada uma dessas letras é uma mulher carregando água sobre o corpo delgado. Os mais antigos dizem que essas letrinhas são mais do que isso. São a caligrafia da vida. A Terra aprendeu a ler muito antes de nascer o primeiro livro. E aí, Manuela e você que está me ouvindo, gostaram dessa história? Quem escreveu foi um autor muito bacana, que escreve também livros para adultos, chamado Mia Couto. Ele é de Moçambique, na África. As ilustrações são da sueca Danuta Wojciechowska e a editora é a Companhia das Letrinhas. Eu adoro a brincadeira que essa história faz com as palavras e a natureza. E achei que fazia sentido trazê-la para o podcast em um momento tão delicado que a gente está vivendo com essas chuvas fortes nas cidades litorâneas, principalmente São Sebastião, aqui em São Paulo. Então eu dedico esse episódio a todas as pessoas que tiveram que enfrentar de perto as chuvas da semana passada e desejo que a gente seja mais brando e consciente com a natureza para que a gente possa continuar a se deleitar na caligrafia da vida. Um beijo e até a próxima história. Tchau!